Bem-vindos ao episódio 14 do Top Performer Podcast. O meu nome é Diogo Pessoa e esta é a segunda parte da conversa com o Diogo Cruz. Se ouviste a primeira parte, agora vais conhecer o lado B do percurso do Diogo, ou seja, a experiência em funções de e-commerce e marketing digital em grandes empresas, desde o El Corte Inglês até à função atual no Active Bank, onde lidera a equipa de marketing digital. Falamos sobre como surgiram as oportunidades, o dia-a-dia das funções e a percepção quanto a um ex-empreendedor no recrutamento para uma grande empresa. Se não ouviste a primeira parte, ouve primeiro o episódio 13 para perceberes o encadimento da conversa e a transição. Boa semana! Com esta experiência de empreendedorismo, portanto, tu quando te posicionaste, ok, agora vou de facto para corporate, não sei como é que se deu o processo, queria que se pudesse elaborar okay. Sobre isso, como é que tu pensaste, ok, agora vou para corporate e para que corporates é que eu vou, não é? Como é que foi o teu pensamento? Okay. E por outro lado também, esta experiência valorizou-te de alguma forma no mercado de trabalho ou achas que até te prejudicou no acesso às grandes empresas?
Ok. Pronto, começando então pela primeira parte da pergunta. O que é que acontecia? Eu desde que tinha chegado a Portugal em 2012 até 2015, que foi quando eu vendi a minha equity da Verti aos meus sócios, do e-commerce em Portugal tinha evoluído bastante. Ou seja, tínhamos muito mais players, sobretudo de moda, em Portugal a avançar, tínhamos uma Zara já bastante desenvolvida, uma Vorta, uma Fnac, etc. E um desses players que estava muito já a querer crescer era o El Corte Inglês em Portugal, que queria lançar a sua plataforma de e-commerce de moda. E eu tendo vindo nos últimos 3 anos de trabalhar um e-commerce de moda em Portugal, pois, que estava a vender para o mundo todo, houve ali um fit. Ou seja, o que eu fiz foi ver no mercado que tipo de empresas é que estavam agora a montar e-commerce, grandes empresas, porque já tinha feito... Claro que o processo não é como se faz numa grande empresa, não é?
Mas é como muito é que mais foi o processo de procura?
Nessa altura foi via LinkedIn, LinkedIn, via o que é que havia posições de e-commerce, se me interessava o projeto, se não me interessava, se era numa área que eu realmente achava que ia acrescentar valor ou não, que eu tinha tido uma experiência de comida e tinha tido a experiência de moda, não é? E achava que a de moda eu tinha mais valor ainda a acrescentar porque fiz tudo mesmo do zero. E então, na altura, o facto do El Corte Inglês ter lançado a plataforma de moda foi muito bom para mim.
E o job role, tu achaste que preenchias ou não? O que eles pediam,
achava
o job requirement?
Achava que ultrapassava. Okay. Ou seja, porque, assim, eu tinha outra hipótese que era voltar para empreendedorismo e fundar outra startup e falar com o mesmo investidor ou com outro, mas não era isso que eu queria. Ou seja, eu não queria voltar a passar pela roller coaster toda, pelo menos naquela altura.
Sim, precisavas de alguma estabilidade. Emocional também.
Também, exatamente. Um bocadinho eu costumo dizer, e acho que já falámos sobre isso, que o empreendedorismo é uma espécie de vacina para ir para corporate. Tu quando vais para corporate já estás imune quase a tudo, não é?
Exato.
Não é tudo, mas já há muita coisa que tu já passaste de forma muito mais intensa e ajuda-te também a estar mais estável e mais tranquilo a trabalhar em grandes empresas.
Sim, a lidar com a ambiguidade, não é? Que é algo que muita gente que segue o percurso tradicional e não lhes são colocados desafios muito ambíguos.
Exato. E o que aconteceu então depois foi, lá está, eu fui à entrevista, fiz o processo normal, só que a entrevista era para uma posição tipo mid-level, estás a ver? Não era nada, ou seja, o que é que acontecia? Eu quando cheguei à entrevista, eu achei que a própria corporate não sabia onde é que me havia colocar, em que caixinha é que eu coloco esta pessoa. Porque ela vem num percurso muito mais de maturidade do que a idade que ela tem.
Pois, porque tu eras CEO, por um lado, portanto, supostamente eras quase tipo ao nível de um diretor, não é? Por outro lado...
Tinha 25 anos.
Por outro lado, tinhas 25 anos, exato.
Sim, era ali um mid-level, mas... Ou seja, a questão é que eu já tinha passado por aquilo, não é? Ou seja, um posicionamento que eu tenho muito em corporate, e desde então, não foi só na altura do El Corte Inglês, é... Se isto fosse o teu negócio, como é que tu farias? Ou seja, e hoje em dia que estou no Active Bank e que estou a gerir a minha equipa, eu penso muito isso. Olha, se fosse para o meu negócio, o que é que eu lhes pediria? O que é que métricas é que eu queria ver, etc. E foi muito com essa postura que eu fui para lá. E eu acho que foi isso que me fez destacar. Ou seja, eu já tinha passado pelo que é um projeto a correr bem e pelo que é um projeto a correr mal. Então sabia perfeitamente discernir para que métricas é que tem que se olhar, para que, o que é importante na experiência de compra, quais é que são, no fundo, os pain points que podem fazer com que um cliente não volte a comprar, etc. E quando eu fui para lá, para essa tal posição que acabei por aceitar, destaquei-me do resto das pessoas.
Sim, ou seja, inevitavelmente, pela tua experiência de empreendedor, vais trazer mais eficiência, não é?
Exatamente, sugeria coisas ao próprio Head of Digital e tínhamos imensas conversas de coisas que eu já tinha feito no passado que achava que se podia fazer ali também, claro que de forma diferente porque o orçamento era diferente, etc. Mas eu no fundo tive que provar que merecia evoluir na carreira, no fundo, e foi um bocadinho aí que me voltei a alinhar em corporate, foi entrando numa posição um bocadinho mais abaixo para aquilo que eu já tinha feito, para a experiência que eu já tinha, e depois lá dentro tentar provar o meu valor, não é? E foi assim que eu fiz,
pelo menos okay. No quarto inglês. Mas depois tiveste lá algum tempo?
Tive quase 2 anos, sim.
E depois acabaste por ir para o Leroy Merlin. Porquê que isto aconteceu? Portanto, foi de facto a oportunidade que surgiu ou tu saíste primeiro do El Corte Inglês?
Não, o que aconteceu, eu até agora em corporate...
É uma indústria totalmente diferente, não é? Já não há aquela lógica da moda,
não é? Da moda, não há. Mas há a lógica do e-commerce e há a lógica da performance e tens que ter campanhas que convertam, etc. Isso existe sempre. O que é que aconteceu? Eu, desde que trabalho em corporate, nos últimos 6 anos, eu agora tenho 31, nunca mudei porque eu quis, ou seja, nunca foi algo que eu andasse à procura de outra coisa. Foi sempre oportunidades que surgiram e que eu achei que eram interessantes ao ponto de mudar. E no El Corte Inglês foi a mesma coisa, ou seja, no El Corte Inglês eu passado quase 2 anos de lá estar, fui contactado por um headhunter francês que me falou, disse, olha, tenho aqui uma plataforma que é uma espécie de Tinder das empresas, em que...
Okay.
A sério, não sei se, como é que eles se chamam, tenho aqui alguns, depois eu já te digo o nome quando me lembrar. Harpoon Jobs.
Ah, já vi isso é uma plataforma... Que de facto também recebi uma mensagem no LinkedIn há uns tempos, já há alguns bons anos, que supostamente era de recrutamento também, de match entre pessoas e empresas, não é?
Exatamente. Eu conheci o Mathieu, que era o CEO desta plataforma. Okay. Ele disse, nós queremos aqui focar-nos em perfis de pessoas já com algum nível de experiência e o e-commerce está a crescer muito em Portugal e não é só na moda e na tecnologia como nós estamos habituados a ver. Então o que ele fez foi, ele perguntou se me podia pôr lá o meu perfil, eu disse que sim, e depois houve um dia que houve um match com o Leroy Merlin. O Leroy Merlin, foi mesmo assim, no Leroy Merlin eles queriam também estar menos dependente das lojas físicas, um bocadinho a mesma história do que os outros players, todos em todas as indústrias, que é o e-commerce, o mundo está-se a digitalizar, e ainda bem que pensaram nisto em 2014, 2015 e não agora, não é? Porque agora já estão preparados para a pandemia, mas na altura tinham já um e-commerce, mas não estava desenvolvido ao nível que eles queriam e estavam à procura de uma equipa específica para fazer crescer o negócio de e-commerce do Leroy Merlin. Aí na altura, o que é que eu fui ver? Fui ver o potencial de crescimento daquilo e apesar de ser zero sexy, não tem nada a ver com vender moda,
o mercado é muito grande.
Era muito grande o mercado, lá está, outra vez o tema do início das venture capitals e do empreendedorismo. O Leroy Merlin, que também é o mesmo player que o Aki, eles são a mesma empresa, sou o único grande player de bricolagem, decoração e jardim em Portugal. Por isso, são claramente monopolistas da categoria.
Sim, eu tenho noção que são muitos milhões.
Quando eu saí de lá, em 2015, faturou-se, acho que foi 7 ou 9 milhões de euros no online, no e-commerce, e só representava 1% do total de faturação da empresa. Ou seja,
okay, o potencial
ainda havia um potencial de crescimento muito, muito grande. E no fundo aceitei nesse sentido, aceitei na perspectiva de ir para o Leroy Merlin, trabalhar mais marketing digital, porque o que eu fazia no El Corte Inglês era mais ao nível de uma espécie de gestor de categoria, mais a parte analítica de ver se quais é que são os best sellers, os slow movers, o que é que se pode otimizar em termos de categoria de produtos de homem, etc. E no Leroy Merlin já ia para uma posição mais de performance marketeer, ou seja, tinha que gerir campanhas, tinha um orçamento, geria campanhas. Sobretudo as de Google Shopping correu muito bem e tinha que gerar resultados sobre o orçamento que me davam, não é? Era uma espécie de quase de ir ao casino com 100 euros no bolso e ter que sair lá com um valor maior daquele que eu entrei, não é?
Ok, mas tu tinhas uma função autónoma, tinhas alguma equipa?
Não, ou seja, eu era tipo uma espécie de transversal, tipo de bombeiro, entre aspas, ou seja, o que é que eu fazia? Havia uma agência de meios que trabalhava algumas campanhas de marketing digital. As outras mais de performance, tipo Google Shopping, era eu que as fazia in-house. Ou seja, okay. E aos poucos e poucos fomos começando a ir, entre aspas, buscar campanhas à agência para fazer in-house, para não se cobrar o fee da agência. E depois, tinha também uma posição de espécie de Innovation Manager. Um bocadinho aquilo que o Salvador te deu assim uma espécie de lamiré no primeiro episódio.
Certo.
Em que a minha ideia era encontrar startups no mercado que fossem de e-commerce, que pudessem acrescentar valor ao e-commerce do Leroy Merlin. Ou seja, imagina que eu identificava uma startup que fazia comparação de preços em real-time. Eu tinha uma reunião com eles, via se eles acrescentavam valor ao negócio e depois, se sim, apresentava aquilo ao meu board para que eles fossem considerados como um add-on no site do Leroy Merlin.
Ok, estou a perceber.
E a minha, eu tinha uma parte variável do meu salário que tinha a ver com isso, tinha a ver com o quão valor eu acrescentava via conhecimentos de mercado ou de startups.
Sim, isso era quase um trabalho mais de business developer comercial, sim, não é? Sim.
Era mais ou menos isso, sim. Como isso não se fazia a full time, depois tinha a parte de performance, de marketing digital também, em cima. Mas okay. No fundo era esses dois projetos, era encontrar startups de e-commerce que fizessem sentido de ser um match e ao mesmo tempo gerir campanhas de marketing digital para o Leroy Merlin.
Sentes que aprendeste bastante ou só estiveste a aplicar o que já sabias?
Assim, faz que foi um bocadinho dos dois, porque sobretudo as plataformas de marketing digital estão sempre a mudar, ou seja, o Google Ads era há 3 anos, não é o que é agora, e há sempre coisas que estão a ser otimizadas e é importante trabalhares com isso no dia-a-dia para isto estar a par do que é que está a acontecer. E também a parte das startups, de ouvir, no fundo eu tinha ainda ali uma ligação ao empreendedorismo, ou seja, conseguia ver que startups é que estavam agora a evoluir em e-commerce, etc., fazia-me estar sempre up-to-date em relação àquilo que estava a acontecer agora no mercado, em termos de e-commerce. Por isso eu sinto que aprendi muito, sobretudo, a olhar sobre o que é que vai ser o futuro, o que é que vai acontecer daqui a 2 ou 3 anos, os produtos em 3D, ter fotografias em 3D dos produtos no site, as pesquisas por voz. Há uma série de boas práticas que hoje em dia já estão a acontecer, que isto já em 2016, 2017, eu já estava a olhar para elas de forma séria. Há um projeto muito a agir que alguns retalhistas estão agora a começar a colocar, que é analytics nas lojas físicas. Ou seja, é tu teres as câmaras de segurança a analisar o perfil do que é que está a acontecer na loja, os hotspots, o tempo que a pessoa fica até decidir levar aquele produto, consegues ver o tempo de tomada de decisão de uma compra, etc. Esse tipo de coisas permitem-te estar um bocadinho mais à frente do que aquilo que a maior parte das pessoas estão a fazer.
Pois,
e aí estás sempre a aprender.
Ok. E portanto, quando tu pensas, será que vou fazer carreira aqui ou não, tu vias que havia ali possibilidade de evolução de carreira ou nem por isso?
Assim, eu via, claramente que sim, não estava à procura de sair do Leroy Merlin, mas a verdade é que eu, no meu interior, eu queria deixar de trabalhar negócios de e-commerce de produto. Ou seja, queria... Porquê? Porque um negócio de e-commerce de produto é um bocado tipo consultoria, em que tu, em consultoria, tens aquelas horas homem, não é? E não podes vender mais horas homem do que aquelas que tens. Estás sempre bloqueado, ou estás understaff ou estás overstaff. Nunca estás 100% fit, não é? E em e-commerce de produto, que eu também tinha sentido na Verti, tinha sentido no El Corte Inglês e estava sentindo no Leroy Merlin, tu estás sempre dependente do stock, não é? No final do dia, tu dependes só da oferta dos produtos que tu tens em stock. Claro que podes ir para marketplace e cresces bastante, etc. Isso já há muitas empresas de e-commerce que estão a fazer isso. Mas eu gostava de ir para um negócio que fosse mais tecnológico, que fosse menos dependente de stock e altamente escalável, sem qualquer restrição.
Estou por certo.
E em Portugal, o que mais se assemelhava a isso era a banca. Pois, ou seja, no fundo, eu trabalho em e-commerce na mesma, mas vendo um serviço, que é uma abertura de conta, um cartão de crédito, um crédito pessoal, que são altamente escaláveis à base, não é? E as grandes startups tecnológicas, o fator que têm em comum é exatamente a escalabilidade, é não estarem dependentes só de um stock ou de horas homem, etc. Daí os marketplaces terem crescido tanto nos últimos anos, porque é oferta e procura, não é? E tu estiveste na Uniplace e sabes perfeitamente isso. Tu, no fundo, és ali um middleman que está constantemente a ganhar fees de tudo o que está a acontecer, não é?
É verdade.
E o que é que aconteceu? E como é que eu mudei então para o Active Bank? Também é uma história engraçada, porque eu, entretanto, desde que entrei no Acorte Inglês, fui tendo sempre alguns trabalhos side jobs, né? No fundo, para ter mais outra fonte de revenue, além do meu trabalho normal, um bocadinho.
Ok, isso é interessante, por acaso, porque cada vez mais se fala sobre isso, pode eventualmente ser o teu próprio trabalho ou simplesmente para estares mais protegido caso aconteça qualquer coisa.
Até, né? Se quiseres um dia voltar a lançar uma startup, teres ali um pé de meia para voltar a fazer outra
exatamente.
Coisa tua, por exemplo.
Exatamente.
Mas o que aconteceu foi isso, foi que eu, desde o El Corte Inglês, que fui contactado para começar a dar aulas de e-commerce por escolas de digital que começaram a aparecer em Lisboa, okay. A Flag, a Lisbon Digital School, provavelmente chegaram até a mim através de referrals, alguém que falou de mim. Eu nunca percebi muito bem o primeiro contacto de onde é que surgiu, mas acho que foi alguém que falou de mim, ou o diretor pedagógico da escola.
Pois, e a partir daí é uma bola de neve, não é? Ou seja,
começas a ganhar nome, os teus alunos falam de ti às outras pessoas.
E o meio também não é muito grande, e portanto, flags, edits, LDS.
Lisbon Digital School, exatamente. E foi assim, eu comecei por dar na edit até, depois... saí da Edit porque fui para a Flag e eles queriam que eu estivesse só lá. Depois disso, enquanto estava na Flag, comecei também a dar na Lisbon Digital School por uma aluna minha que conhecia a dona da Lisbon Digital School e falou-lhe bem de mim, e ela convidou-me. E no fundo era isso que eu fazia à noite, depois do trabalho. Houve meses que cheguei a ganhar mais em aulas do que no próprio salário.
Sério?
Mas depois também não dormes, depois também é uma chatice porque não tens vida, não é? Dava aulas à segunda, terça, quarta, quinta, ainda sábado, ou seja, era mesmo muita dor. Mas foi pouco, foi para aí dois ou três meses.
Entretanto, já não faz isso?
Não, hoje em dia faço, mas já te vou explicar, agora parei. O que aconteceu foi, numa dessas aulas que eu dei na Flag, estava a dar aulas a uma diretora de comunicação do Active Bank, que foi minha aluna. E aconteceu foi que ela gostou das minhas aulas e, na altura, o Active Bank, por ser um banco digital do Grupo Millennium, que tu bem conheces, depende muito mais das leads que capta no digital do que propriamente das sucursais, não é? Enquanto, por exemplo, o Millennium BCP, a maior parte do negócio, agora não porque estamos em pandemia, né? Mas a maior parte do negócio ainda é feito na sucursal, porque eles conhecem o senhor, conhecem a família, e ali o gestor do sucursal tem ali muita informação relevante. No Active Bank, a ideia é que o Active Bank compita com os Revolutos e com as fintech de hoje em dia. Então, não faz sentido que um banco digital tenha como principal fonte do seu negócio uma agência de meios. Pois. É quase como se estivesse a externalizar a tua força de vendas, não é?
Certo, é verdade.
E na altura, isto foi em 2019, se não me engano, o Active Bank queria internalizar a equipa de marketing digital, ou seja, ter completamente in-house todas as competências de captação de clientes digitais.
Boa oportunidade, e portanto foi por essa aluna que tu soubeste isso.
Exatamente, ela depois apresentou-me ao diretor de marketing do banco na altura, eles fizeram uma proposta com a vantagem de eu poder escolher a minha equipa de marketing digital, ou seja, podia... As pessoas com quem eu já tinha trabalhado no passado, ou pessoas que me fossem recomendadas, podia contratá-las para a equipa que estava a montar. E o que aconteceu até foi engraçado, porque no meu primeiro ano eu supostamente só ia gerir a equipa de marketing digital, mas a diretora de comunicação depois também saiu para o Millennium, e eu fiquei com a equipa de comunicação também, ou seja, fiquei com 9 pessoas para gerir, umas bastante mais experientes e mais velhas do que eu, e é assim uma experiência interessante conseguir gerir pessoas mais velhas, com a idade dos teus pais, etc., em que a ideia é fazê-los brilhar e dar-lhes ali o palco. E claro, tu estás ali um bocado só atrás a garantir que a coisa acontece. E o que aconteceu foi que de há cerca de 4 meses para cá, voltámos a conseguir dividir outra vez. Ou seja, o marketing digital ganhou relevância e ganhou já um orçamento relevante para conseguir ser autónomo. E já voltámos a ter uma pessoa só de diretora de comunicação e eu voltei a ficar só com o marketing digital outra vez, e agora tenho a minha equipa de marketing digital, e pronto, e tenho resultados, tenho orçamento, e tenho que gerar, tenho uma série de campanhas que, ao longo do ano, que acontecem, e tenho que fazer uma espécie de mix de meios certo para cada um dos produtos, tenho que olhar para o que é que aconteceu no passado e perceber, ok, para crédito pessoal, o melhor mix é este, é X% em Google Ads, X% em social media, X% em Discovery, e assim sucessivamente. E depois tem que gerar rentabilidade sobre isso, não é? E a ideia é estar constantemente a melhorar face à última vez que fizeste isto.
Ok, sim, momento... parece interessante e que vai de acordo com aquilo que tu procuravas, que é o mais importante.
Sim, e não tens o tema de estar bloqueado, ou porque já não há estoque, ou porque o fornecedor se atrasou, ou seja, quando eu faço uma campanha de abertura de conta, posso ir até o infinito, não é? Posso, aliás, eu tive uma campanha o ano passado que eu só não servi mais porque já não havia mais pessoas em Portugal a procurar. Por abrir conta digital ou abrir conta barata, já, ou seja, as keywords que nós tínhamos comprado já não tínhamos mais procura, tínhamos esgotado a procura toda em Portugal diária daqueles termos de pesquisa. E foi engraçado.
Opa, acho interessante também porque tu falas da parte do marketing digital e da comunicação, e eu acho que o Active Bank, do qual eu sou cliente, por acaso, a nível de comunicação, é muito disruptivo, não é? Toda a forma como vocês comunicam, para já, é muito simples. Muito fácil, a comunicação está direcionada, parece-me, para um segmento jovem também, de alguma forma, não é? Mas não só, não é tipo uma WTF, nem uma mosh que fala com as pessoas assim, até se calhar,
um
bocado à miúdo, não é?
E, portanto, nós estamos num segmento um bocadinho mais acima, nós já queremos pessoas que já esteja ali a acabar o curso de faculdade, primeiro emprego, claro. Daí para a frente, a perceber? Porque é quando começam a sua vida ativa financeira.
Claro, né? E apanhas logo ali e depois...
E depois crescem depois contigo.
Ficam, né? Contigo porque são fiéis à experiência de cliente.
Sim, e a verdade é que, muito sinceramente, eu mesmo antes de trabalhar para o Ativo Banco, eu já era cliente também. Por isso foi uma coisa boa que eu pude dizer na entrevista, claro. Que também era cliente é e percebia as dores.
Ajuda sempre.
A verdade é que se tu olhares mesmo para o panorama de bancos em Portugal, isto não é publicidade, é mesmo o que eu acho, não há outra melhor opção. Ou seja, não tens um banco gratuito que te dá tantas opções como o Ativo Banco dá, onde os créditos pessoais e os produtos que têm, mesmo bancários, estão a taxas completamente competitivas. O Ativo Banco realmente é um muito bom value for money.
Vocês fizeram recentemente uma campanha com testemunhos de clientes que eu acho que transmitia um pouco isso, não é? Foi uma campanha que acho que foi muito, muito bem conseguida. Ok, eu queria-te perguntar uma coisa. Estou curioso para perceber também, portanto, é fácil neste momento para mim perceber porque é que tu quiseste ir para o Ativo Banco e porque é que achas que tu foste a pessoa selecionada? Ou seja, para já gostava de perceber, foi um processo de recrutamento ou foi de facto uma referência, tal referência que te abriu portas e portanto... Estavas aqui num timing certo?
Foi um híbrido, ou seja, a posição estava em aberto, mas não. Isso é uma coisa que eu, por acaso, eu gostava de dizer no fim. Eu acho que nós nos focamos muito no primeiro emprego e nos primeiros empregos, mas a partir de um certo nível, os melhores empregos deixam de estar no LinkedIn e deixam de estar disponíveis para eu poder aplicar de forma autónoma. São dados a headhunters ou são dados a algumas pessoas-chave que se conhecem alguém. Isso também é um tema importante que, a partir de uma certa altura da tua vida, vais ter que começar a cultivar o teu network. Também nesse sentido, e a pensar que
reparado nisso, é verdade.
Poderás ter que crescer dessa forma. O que aconteceu foi um bocadinho isso, foi que havia a necessidade, por acaso acho que se fez uma vaga no LinkedIn de acordo com essa necessidade, mas pelo que eu percebi ainda não estavam a ter os candidatos que estavam à procura. E quando eu fui falar com o diretor de marketing, o que ele me disse foi, nós agora mudámos um bocadinho a abordagem e vamos só falar com três pessoas que foram referenciadas. Vamos fechar as vagas do LinkedIn e vamos só olhar para três referrals que temos aqui. E desses três, eu fui o que fiquei. Pronto, eu não nem sequer sei quem é que foram os outros dois referrals. Okay. Mas sei que as três pessoas que lá que estavam no fundo no final eram três pessoas que tinham sido identificadas para a posição. O que é que eu acho que nos atraiu em mim foi a quantidade de coisas que eu já fiz, ou seja, no fundo, sempre trabalhando na mesma área de marketing digital e de performance, a quantidade de indústrias pelas quais eu trabalhei. E sobretudo não ter medo de desafios, não ter medo de mudar, lá está, aquilo que eu te disse desde o tempo do colégio e do secundário, não ter medo de uma coisa nova e de não sei, vou saber, e essa postura proativa, eu acho que é isso que também faz a diferença, além das tuas qualidades técnicas, como é óbvio, né? A questão é, eu acho que quando estás indeciso entre dois candidatos, quando a técnica está mais ou menos similar, o que vai fazer decidir é a proatividade, é quão rápido é que ele não sabe uma coisa e amanhã já sabe. E
pois, começa a proativamente ir à procura das soluções, também é isso que estás a querer dizer, não é?
Sim. Sim, hoje em dia, por exemplo, o Google Discovery, que é um meio que agora surgiu há cerca de um ano, eu não conhecia nada, não é? Eu não conhecia o produto, e agora todas as campanhas que eu tenho têm Discovery lá dentro. Nós fomos aprender e fomos ver se fazia sentido, se não fazia sentido, e até que ponto é que valia a pena investir naquilo. E é muito assim que quem trabalha nesta área tem que pensar, que é, ok, vou fazer aqui um teste com um orçamento pequeno e vou ver se dá retorno. Ok, dá retorno, vou fazer um bocadinho mais, assim sucessivamente, não é?
Sim, tens de estar atento às oportunidades e também a tentar procurar informação e aprender sobre isso, não é? Porque se não o fizeres, não podes estar só à espera que alguém te dê esse indício, não é?
Diga,
vê isto, Diogo, vê isto, pá, não, tens de estar lá tu já... Não, já
hoje em dia sou eu que faço isso à minha equipa, estás a perceber? Sou eu que lhes mando o link, se olha, olhem para isto, ou vejam o que é que está a passar com esta empresa que de repente está super conhecida no digital, deve estar a fazer aqui alguma campanha que nós não estamos a pensar.
Pois.
Começar a ver as melhores práticas e tentar replicar para a nossa realidade, não é? Para a nossa indústria. Que outra coisa que eu achava, e acho que foi muito relevante a mudança para o Ativo Banco, que apesar de eu não reportar diretamente ao CEO, eu reporto à diretora de marketing, tenho muita exposição ao CEO. Ou seja, okay. Isto permitiu-me perceber como é que alguém que está no topo do topo do corporate, que é o CEO de um banco, pensa e estrutura o pensamento e que tipo de métricas é que olha, e é impossível tu fazeres um plano sem teres logo os objetivos, os KPIs logo à cabeça, sem perceberes o quão difícil isso vai ser. Ou seja, eu hoje em dia já tenho uma espécie de calculadora para a minha área de marketing digital, onde quando o gestor de produto me vem pedir uma campanha e me diz que tem que ter não sei quantas conversões, já consigo fazer a engenharia inversa, dizer assim, olha, se quiseres estas conversões vais ter que me dar 200 mil euros, porque eu consigo chegar lá. Ah, mas isso eu não tenho. Pois então só vais ter X conversões. já conseguimos pensar de forma quase 100% analítica, não é 100% porque ainda tem aqui uma parte de criatividade que nós não controlamos, mas já temos a área, um nível que o tema do analítico está muito, muito superior à média.
Okay,
e isso é muito dos inputs que tu recebes da alta administração, que eles protegem sobretudo com números, não é?
Sim, vais compreendendo no racional e, portanto, ficam alinhados em termos de visão e de formas de trabalho.
Como é que ele antecipa problemas, de que forma é que ele já passou por muitas destas coisas que nós estamos a passar aqui. E, no fundo, é aquele sócio sénior que eu devia ter tido no empreendedorismo há 10 anos atrás, quando comecei. Estás a perceber? E hoje em dia, estares muito exposto a esse tipo de pessoas, não só te ajuda a pensar de forma ainda mais clara, como te ajuda a raciocinar melhor para ti próprio e aplicar os métodos também para ti, não é?
Claro, e vou aproveitar essa referência que acabaste de fazer para te perguntar se tu te vias como uma espécie de CEO do Active Bank, ou seja, na lógica de que, ok, tu és um ex-empreendedor que foi para uma carreira corporativa, na tua perspectiva de futuro vês-te mais nesse track, não é? Para eventualmente vir a ser CEO de uma carreira corporativa, ou voltarias a testar a tua sorte como empreendedor no futuro? Nunca se sabe, não é? Mas...
É isso, eu neste momento eu acho que o que eu te diria é não sei mesmo. Porquê? Porque eu gosto muito do que faço, ou seja, estou com pessoas muito inteligentes, a minha diretora de marketing ela é super inteligente e o facto de ter mais ou menos a minha idade ajuda-nos a estar ao mesmo nível em termos de maturidade de pensamento,
certo.
E a bater umas bolas, etc. Por isso eu gosto muito daquilo que eu tenho no Ative e da minha equipa, mas o bichinho continua cá.
Claro.
Ou seja, mas o que é que eu acho? Eu acho que a voltar a ser, que eventualmente um dia serei, se calhar não tanto como full-time job, mas como uma coisa, lá está, como um segundo trabalho, trabalharei em algo tecnológico, trabalharei em algo altamente escalável, tipo um marketplace ou algo que não dependa de nada que seja um bloqueio ao negócio avançar. Ou seja, não gostava de ir para consultor, não gostava de ir para vender produtos físicos.
Nem porque... abrir um restaurante, não é?
Exato, ou seja, porquê? Não é porque não vejo valor nisso, é porque eu acho que em termos de gestor estás sempre bloqueado na oferta, logo à partida, ou seja, por muito bom que eu seja a captar procura, a oferta é sempre aquela, por isso eu estou quase a fazer uma parte do trabalho em vão porque mais vale não ser assim tão bom porque não vou conseguir responder à oferta. Há uma startup, gira, e só esta uma história de um minuto, que foi ao Shark Tank dos Estados Unidos, que era a Toygaroo, não sei se já ouviste falar sobre eles.
Não.
Eles eram uma empresa que vendia brinquedos para as crianças enquanto elas cresciam, ou seja, alugavam. Quando tu és bebê precisas dos brinquedos, quando tens um ano precisas de outros, e assim sucessivamente. E aquilo fazia imenso sentido, porque não faz sentido eu continuar com os meus brinquedos de criança quando já tenho 5 anos.
Não é?
Então iam alugando tipo pacotes de brinquedos para as crianças. Aquilo foi um sucesso tão grande que a startup fechou por excesso de procura.
Ok. Ou
seja, houve muita gente à procura porque viu que aquilo tinha valor e eles fizeram esse problema, ou seja, eles tinham um produto físico que depois não conseguiu acompanhar a quantidade de procura que tiveram. Se caso fossem de jogos de computador ou de coisas altamente escaláveis, hoje em dia eram mega bem sucedidos, estás a ver? E é um bocadinho esse erro que eu não gostava de cometer.
Percebo. Mas é giro que isso é um daqueles problemas que tu vês no teu dia-a-dia, não é? Quando se tens uma criança, se tens brinquedos, etc., já sabes que à partida que aquilo, passado um tempo, já não vai servir para nada, já não vais precisar daquilo, não é? E, portanto, há muitos problemas, às vezes, no nosso dia-a-dia, não é? Nós só não estamos muito atentos, não é? Às vezes não estamos muito espertos a perceber, ok, está aqui um problema que, se calhar, valia a pena encontrar aqui uma solução de negócio, não é? Não sei como é que é aqui o mindset de empreendedor que tu és.
Não, eu acho que
se é uma pessoa que está atenta a estas coisas ou não.
O melhor exemplo que eu te posso dar sobre isso é exatamente aquilo que eu fui fazer, ou seja, o que é que eu fiz? Eu agora em pós-laboral deixei de dar aulas físicas para ir fazer uma nova licenciatura em Computer Science, em Engenharia Informática. Porquê? Okay. Não tanto para que seja o meu full-time job, não tanto para aplicar isso no banco, se bem que eu vou usar isso no dia-a-dia porque o marketing digital bate ali muito com a parte de programação, certo. E implementar pixels e ver audiências, etc. Mas isso ajuda, mas o objetivo não era tanto esse. É para eu ter uma ferramenta para pegar numa das minhas 1000 ideias que eu tenho na cabeça. Ainda ontem fui ao correio e abri lá a caixa do correio e pensei, pá, por que raio que eu tenho que vir aqui todos os dias? Porque é que não há uma porcaria de um sensor? Sempre que alguém mete uma carta... eu recebo uma notificação no telemóvel a dizer que tenho correio físico, não é?
Ok.
Esse tipo de coisas. Ou o meu carro, que também está a dar imensos apitos sempre que eu dou à chave, é que ele dá imensos apitos de qualquer coisa ali está mal. Ah, eu devia haver uma app que eu apontava com a máquina fotográfica para aquele iconezinho do erro, ele dizia-me logo o que é que eu tinha que fazer. até podia ter uma parceria com a Midas, etc, e levava-me automaticamente à garagem para arranjar. Ou
seja, sim, há ideias por todo o lado, estou a perceber. Então, é assim, mas é interessante
conseguir fazê-las, estás a perceber? O que é conseguir, à noite, chego do trabalho às 8 e fazer.
Eu percebo o que estás a dizer, mas não achas cada vez mais com Shopify, com quer dizer, com cada vez mais o low-code, as plataformas tipo Wix e WordPress e tudo mais, e há uma data de outras ferramentas, não é, que estão a automatizar um bocadinho o código, ou a torná-lo modular para tu poderes usar, não haverá aqui uma tendência de eventualmente esta procura que há agora muito por saber muito programação acabar por ser limitada, no sentido em que vai haver muita gente que percebe de programação e, na verdade, depois se calhar já não vais precisar assim tanto, ou tu acreditas que é sempre necessário pelo menos ali uma dose de conhecimento de programação?
Assim, olha, eu tenho duas respostas para ti. Eu acho que isso é importante, acho que isso é uma boa pergunta. A resposta para ti é, eu acho que é sempre preciso uma dose mínima, pelo menos para saber o que é que estás a fazer. No limite, para que eu saiba que plugin é que tenho que ir buscar aos plugins do WordPress e o que é que aquilo está a fazer por trás, e provavelmente para mexer nele, porque quase de certeza que o plugin que eu vou fazer o download não vai fazer 100% aquilo que eu quero. Sim. Vou ter que conseguir mexer no código para alterar isso. Aliás, foi isso que eu fiz na Verti. Eu na Verti peguei num site de Shopify e contratei depois um engenheiro informático para editar o Shopify de acordo com aquilo que eu queria.
Pois, e tu não queres ter que contratar um engenheiro informático. Certo.
Sim, e mais do que isso, quem é que fica rico no meio disto tudo? Foi o que fez a plataforma de no-code, que é um marketplace altamente escalável e que não depende de ninguém, não é?
É verdade.
Foi um developer, que foi um engenheiro informático, não é? E também, no limite, nesse sentido, se eu quisesse um dia ser empreendedor, se calhar seria esse o caminho, não é? E é mais uma ferramenta que eu tenho que me ajuda nesse sentido. O que é que eu quero fazer? Quero pegar nas minhas aulas de marketing digital, digitalizá-las, colocá-las tipo no Coursera ou numa plataforma dessas e fazer um pay-per-view. Ou seja, deixei de dar aulas fisicamente porque estou a tirar o curso, mas ainda quero continuar a ter revenue e vou tentar fazer isso agora entre semestres, agora em março, tentar digitalizar as aulas todas, colocar numa plataforma e ter um valor fixo para as pessoas poderem assistir.
Ok, ótimo. Boas ideias. Ok, última pergunta para fecharmos. Se para qualquer pessoa que esteja no início de carreira e que se calhar esteja a pensar em seguir um percurso que seja mais ou menos como o teu, portanto, pela via do empreendedorismo, qual é a tua principal recomendação?
Ok, protejam-se, ou seja, o que é que eu diria? Diria, tenta ter a tua componente académica o mais bulletproof possível. Porquê? Porque ao contrário do tempo em que eu tentei mudar para corporate, que foi há 5 anos atrás, hoje em dia as novas gerações estão a chegar aos lugares de decisão. Pessoas como eu, como tu, como a minha manager, etc., vão começar a ser CEOs dessas empresas, não é? E vão valorizar isso. Já não é tão valorizada aquela pessoa que teve aquele trabalho das 9 às 5 a vida toda, não é? Uhum. E vão começar a valorizar pessoas que tenham perfis de ter saído, ter feito uma coisa, ter falhado, ter voltado, etc. Um bocadinho como tu, a tua startup neste momento é este podcast, né? A tua métrica. Exato. É o número de ouvintes e vais ter que multiplicar essa métrica e assim sucessivamente. Claro. E vais ter que pensar em ideias de marketing digital. Ou seja, eu acho que se tu te protegeres ao máximo ao nível academicamente que conseguires, ou seja, teres um bom curso com uma boa média, etc., se mudares para um negócio que pessoas mais sénior do que tu o validem e digam, isto faz sentido, realmente há esta oportunidade, o mercado é grande e com uma equipa que consiga fazer, e nessa equipa consiga fazer, eu aconselho a estar pelo menos como mentor a alguém sénior, se não der para estar no dia-a-dia, pelo menos como mentor. Olha, foi, por exemplo, uma coisa que a Landing Jobs fez muito bem, teve sempre desde o primeiro dia um founder sénior, e por isso é que também correu tão bem.
Ok.
E depois, não ter medo. Porquê? Porque se tu tiveres bom background académico, tiveres uma boa equipa, um sócio sénior ou alguém mais sénior que te vá dando alguns guidelines, idealmente alguém que já tenha feito isto, alguém que já tenha feito algum tipo de startups, alguém que venha de empreendedorismo, para te dizer onde é que acha que vais falhar.
Quando dizes sócio é porque não pode ser um mentor, é isso? Também
não, pode ser perfeitamente mentor. Claro, okay. Que se for sócio, mais credível é aquilo que ele está a dizer, porque ele está a sofrer, claro, na pele aquilo que está a dizer, não é? Por isso é que eu te digo que dou muito valor àquilo que o meu CEO me diz, porque ele está a sofrer na pele aquilo que me diz, não é? Claro. Porque ele é a cara do banco, não é? E acho que se ele for sócio ajuda nesse sentido, porque ele te vai dar muitos inputs bastante, bastante credíveis. E depois, no fundo, é ir pôr tudo em perspectiva, ou seja, é pensar que se, tendo uma boa base, se tudo correr mal, eu tiver que ir para o... Tiver que ir, não é como se fosse um castigo, mas se tudo correr mal e eu for para uma grande empresa, eu vou ser valorizado, porque tenho um bom background académico, montei uma coisa minha do zero, ninguém me ensinou, eu aprendi sozinho, tive faturação. Sabes o que é o orgulho que me dá? Chegar a uma loja, tipo uma Marissa Surf Shop, e ver lá o meu produto à venda. Uma coisa que sai da tua cabeça, certo. E que tu vês as pessoas tipo, a pagarem num multibanco uma coisa que tu pensaste, é incrível, não é? E isso para uma corporate tem valor, e sobretudo com pessoas quando eu e tu um dia chegarmos a esses lugares de decisão, nós vamos dar valor a isso, estás a perceber? E eu acho que cada vez mais é esse o percurso que se quer.
O que estás a dizer é muito interessante, tem a ver com aquilo que já se previa que os millennials em 2020, 2025 já estariam maioritariamente nesses cargos, não é? Que tu estás a falar de decisão, desde middle management para cima, ainda não propriamente nos lugares de topo, mas...
A minha chefe tem 34 ou 35 e é diretora de marketing de um banco e será provavelmente uma das CEOs mais jovens em Portugal de um banco.
Certo.
Ou seja, isso ajuda-te a pôr-te em perspectiva, porque ela olha para pessoas como eu e vê valor nisso.
É, mas era isso que eu ia dizer, que é o próprio mindset, quando tens estas pessoas já mais jovens nas empresas, já muda, não é? Ou seja, já estás mais sensível para estes percursos diferentes e para valorizar mais a experiência do que propriamente os nomes das empresas por onde tu passaste. Que era algo que eu acho que era uma das razões pela qual muita gente, se calhar, apesar de ter ideias e até achar que faria sentido seguir esse percurso empreendedor, não o fazia porque tinha receio disso não valorizar a médio prazo, até pelo contrário, não é? E o que tu estás a dizer não, é que isso hoje em dia é valorizado, mesmo quando tu vais para um ambiente corporate, e acho que essa mensagem é importante.
Tens o exemplo do André Albuquerque, que ele saiu da Google porque não queria ser mais um fazer uma coisa pequenina numa empresa com um grande nome, não é?
Pois.
Ele queria fazer coisas grandes em coisas pequenas, em sítios pequenos, não é? E eu acho que a nossa geração vai dar valor a isso, vai dar valor mais ao o que é que fizeste do que o stamp que tens no LinkedIn da empresa onde tu estás, muito sinceramente.
Ok. Ok, ótimos conselhos.
O processo é muito importante.
Agradeço-te imenso, gostei imenso. Acho que há aqui imensos insights super relevantes para todos os setores, quer estejam numa fase de início de carreira ou não. Temos de facto aqui a experiência e o testemunho de alguém que foi empreendedor e que hoje em dia também tem a experiência corporate, e acho que essa combinação é muito, muito interessante, e continuarei a seguir o teu percurso. Desejo-te a melhor das sortes, quer no Ativo Bank, como nos teus projetos pessoais. Espero que corra tudo muitíssimo bem.
Obrigado, Diogo. E obrigado às pessoas que chegaram até aqui, né, que ouviram até
agora. Exato.
Obrigado a todos.